Agora sim, eu saúdo o nosso próximo entrevistado, que já está do outro lado da tela. Eu me refiro ao vice-presidente do Sindicato dos Servidores de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública, ASFOC, Sindicato Nacional, Sindicato dos Servidores da Fiocruz, e conselheiro nacional de saúde, Paulo Garrido. Paulo Garrido, bom dia.
Muito bom dia, Anderson, e a todos e todas que nos assistem, e agradeço aí pela oportunidade.
Eu te agradeço, Paulo, pela sua disponibilidade em conversar aqui conosco no Faixa Livre. Muito obrigado pela tua participação aqui mais uma vez conosco. Paulo, vocês, servidores públicos federais, talvez tenham sido a categoria que mais celebrou a vitória do ex-presidente Lula nas urnas no último dia 30. Eu digo isso porque essa gestão do Jair Bolsonaro à frente da presidência simboliza um dos períodos mais sombrios para o funcionalismo no país. Caracterizado por uma tentativa de desmonte absoluto do Estado Nacional, que conta com essa reforma administrativa que está em curso no Congresso. Isso sem falar na ausência de reposição salarial em todos os anos desse governo, enfim. Paulo, o que que representa para vocês essa eleição do Lula para o serviço público em geral aqui no Brasil? Qual é a avaliação de vocês da ASFOC para essa vitória eleitoral do ex-presidente?
Então, também aqui é importante colocar, nesse processo eleitoral, a participação da ASFOC, do nosso sindicato, junto com as entidades do serviço público, as entidades nacionais que integram e compõem o FONASEF, o Fórum Nacional dos Serviços Públicos Federais. A vitória de Lula representa a esperança, né, e a nossa luta pelo país que nós compreendemos, que desejamos, e merecemos e reivindicamos por um projeto, de nação, de desenvolvimento, sustentável, e que nós temos visto aí o que está acontecendo nesse país, os atos antidemocráticos, golpistas, né, liderados aí pelo Bolsonaro, pela ultradireita, pelo bolsonarismo, e que nós, tanto na ASFOC quanto no FONASEF, nós criamos uma consigna para unificar a categoria, que era derrotar Bolsonaro nas urnas e nas ruas. Nas ruas nós derrotamos, processo legítimo, que já tem o reconhecimento de várias organizações internacionais, e a gente mantém esse processo nas ruas, porque acreditamos que a vitória de Lula é a vitória do campo popular democrático, é a vitória que pode novamente tirar o nosso país do mapa da fome. E aí esse lixo bolsonarista que resta, que continua promovendo, tentando provocar uma desestabilidade institucional em nosso país, ele vai se fragilizar, porque as pautas que interessam é que vão sobrepor. E quais são elas? É tirar o país do mapa da fome, combater a miséria, a violência política, a violência do Estado e a defesa do serviço público, do serviço público de qualidade, do Sistema Único de Saúde, que deu resposta na pandemia, de uma educação pública forte, de qualidade para a população brasileira, e de fortalecimento das instituições públicas. É nessa perspectiva que a gente se mantém na luta. Vamos intensificar essa luta nesse período, porque precisamos sim estar trabalhando por uma posse, por uma transição de governo que dê condições de que o próximo governo inicie esse processo de recuperação de uma vida digna para a população brasileira.
A defesa de um serviço público forte tem de ser a premissa básica de qualquer governo. Essa é a grande verdade, o Paulo. A gente vem fazendo essa defesa aqui no programa ao longo dos últimos anos, está muito claro. Agora, como eu citei, os ataques aí ao funcionalismo se deu a partir dessa PEC 32, a malfadada reforma administrativa, Paulo. O FONASEF, que é o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, listou uma série de motivos para que o governo Lula arquive essa matéria que está aguardando votação lá na comissão especial, lá na Câmara dos Deputados. Você poderia trazer aqui aos nossos interespectadores, Paulo, alguns desses motivos para que o Fonasef listou, para que essa pauta seja enterrada de uma vez por todas?
Então, é uma pauta prioritária. Eu diria que tanto a eleição do presidente Lula, de um governo de frente ampla, democrática, quanto a nossa vitória, ainda parcial nesse momento, de não permitir a aprovação da PEC 32, da PEC que nós chamamos de reforma administrativa, ela é uma vitória robusta da militância política. Ela foi fundamental, ela é fundamental e ela destrói, desmonta, como já dito pelo Anderson aqui, o serviço público. Nós estamos, inclusive, mapeando, buscando uma reunião, um encontro com o um governo de transição para apresentar para o governo a importância também do arquivamento da PEC 32. Estamos buscando também no Congresso Nacional, ainda este, que vai até janeiro de 2022, né, os mandatos, para não permitir qualquer surpresa em relação a pauta ser recolocada de aprovação desta PEC, que é muito nociva aos trabalhadores. E aí aos servidores públicos que já estão, aos servidores públicos de próximos concursos, porque a gente acredita também que teremos no governo Lula um processo de negociação coletiva em aberto, né, um efetivo, para a gente possa estar colocando lá a questão que é urgente da recomposição das perdas salariais, da luta por concursos públicos, que é fundamental. Também estamos listando, Anderson, e vamos entregar ao governo de transição ao Congresso Nacional, mapeando portarias, decretos, todas as matérias do atual governo que a gente defende o revogaço. Então, assim, é o fim do serviço público de qualidade. Significa a precarização do serviço público, a privatização do serviço público. A PEC 32 ataca direitos de servidores públicos ativos e aposentados. Então, assim, aqui hoje, elencar quais são, de uma forma detalhada, cada ataque que ela coloca, cada ameaça que ela é colocada, eu acho que não possa não ser tão, para o momento, para o tempo que a gente tem. Mas eu diria mais do que isso. Nós derrotamos a PEC 32, ela não foi aprovada. Mas este desgoverno, esse governo, ele, por meio de outras medidas, tem atacado o serviço público, tem desmontado o serviço público. Uma das questões prioritárias, por exemplo, para nós, do Sindicato da Fiocruz, também é além do fortalecimento das instituições, uma maior autonomia institucional. Lá na Fiocruz, nós estamos defendendo conquistar essa autonomia da Fiocruz. Nós não podemos ter na Fiocruz direções que estejam sobre a pressão das oscilações políticas, né? Então, somos uma instituição pública estratégica, estatal, e temos na nossa trajetória a conquista de um modelo de gestão democrática e participativa. Mas isso precisa estar expresso, garantido na lei, além de que na nossa militância política, do que na nossa bandeira de luta. Então é isso, por enquanto.
Não, sem dúvida, sem dúvida. Há muitas questões aí que estão em jogo. Esse diálogo que vocês, servidores públicos, vão manter ou estão mantendo com essa equipe de transição em relação às pautas necessárias aí para o funcionalismo é fundamental. A gente vem dialogando aqui com uma série de entidades. Agora, nesse sentido, de que forma tem sido mantido, Paulo, esse diálogo de vocês com o futuro governo? Vocês têm assumido, há uma liderança dentro das entidades aí do serviço público que está dialogando diretamente com algum nome do governo? Você tem informações a esse respeito?
Não, então, nós, o Fonasef, antes da eleição, ainda no processo eleitoral, buscamos, dialogamos com alguns, com a coordenação política, né, da campanha do presidente Lula. E nesse momento, Estamos buscando o fórum. Somos 22, 28 entidades nacionais, incluindo as centrais sindicais. Estamos buscando uma agenda presencial com o governo de transição, que a gente compreende aí que seria importante acontecer já, pode ser essa semana, na semana que vem. Nós estamos também colocando como fundamental a pressão no legislativo também, e assim, a gente está trabalhando estamos aguardando a confirmação dos nomes do governo de transição, para a gente estar aí buscando uma interlocução mais direta nesse momento. Então, a gente está mapeando e buscando isso. Agora, cada entidade nacional que integra o fórum está interagindo, dialogando com interlocutores que são mais próximos à sua área, né? E tem sido assim nas focas. Além dessa questão, nós, por exemplo, estamos orientando e vamos realizar assembleias em todo o país para discutir a atualização da nossa pauta, de que pontos prioritários estão colocados. E um deles, eu já citei aqui anteriormente, é uma abertura imediata de uma negociação coletiva efetiva. É fundamental para esse processo, né? Então, e nós da ASFOC também estamos trabalhando nesse sentido. Nós da ASFOC, inclusive, estamos aí construindo um calendário importante até dezembro e que vai até a posse do presidente Lula. Nós também consideramos que a posse do presidente Lula deva ser um ato político, cultural, que demonstre a nossa capacidade de articulação, a nossa força, no sentido de ter como bandeira principal o serviço público de qualidade à população brasileira. É a nossa missão, e isso também tem sido o objetivo, o objeto maior de discussão e busca de unidade no FONASEF, no Fórum dos Servidores Públicos Federais. Negociação coletiva para a gente conseguir pautar as nossas demandas, e a maior dela é a nossa missão com a população brasileira, é o serviço público de qualidade.
Não, sem dúvida alguma, é fundamental essa unidade de vocês, servidores públicos, na busca por essas reivindicações muito pertinentes que vocês fazem já há bastante tempo. Agora, eu queria aproveitar que você citou a questão do parlamento, lá do Congresso, Paulo, para falar a respeito do seguinte. Um dos patrocinadores dessa PEC 32 lá no Congresso é o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira. Esse senhor aí tem feito sinalizações de todos os tipos para o futuro governo Lula, Paulo, nessa tentativa dele se manter no comando lá da Câmara dos Deputados. Inclusive, ele foi o primeiro a reconhecer e parabenizar o ex-presidente Lula por essa vitória que ele teve nas urnas. Não preocupa vocês, servidores, essas movimentações do Arthur Lira, Paulo? Caso ele seja reeleito presidente da Câmara, e isso está no radar, inclusive, essa disputa vai ser estabelecida, vocês não acreditam que ele possa exercer algum tipo de influência sobre os parlamentares para levar à votação essa reforma administrativa no ano que vem? Ou você acha que esse Congresso recém-eleito ele é mais reativo a essa contrarreforma?
Anderson, não tem outra alternativa que não seja a luta coletiva, a pressão popular, a mobilização, e isso também vale muito para um governo, que foi eleito, um governo de frente ampla, né? Então, assim, nós precisamos estar muito mobilizados, ampliar muito a nossa mobilização, o trabalho de base. É óbvio que preocupa qualquer movimentação nesse sentido. A gente sabe como funciona o Centrão, essas lideranças oportunistas, algumas, muitas delas desqualificadas, interesseiras, e que são e que estão agindo, estarão agindo para manter um projeto da ultradireita, ultra-neoliberal, e no nosso caso, em especial, da redução do Estado e do desmonte do serviço público. Nós estaremos atentos. Por exemplo, o que está sendo colocado que possa ser, que também está aí no âmbito dessas negociações, qualquer sinalização de uma anistia ao Bolsonaro, por exemplo. Não tem acordo com a gente. Não, a gente não trabalha nessa linha. Assim como nós, tanto na ASFOC quanto no Fonasep, posso falar isso com certeza. Tenho muito cuidado quando participo de qualquer agenda pública e que falo em nome de uma representação plural, como é o Fonasep, que trabalha com unidade. Não vamos apoiar, o Lira como presidente da Câmara. Não achamos que seja uma medida que vá trazer qualquer estabilidade, seja política, social, institucional e mesmo nas nossas pautas corporativas, né? Mesmo para quem pense ainda que é possível ter conquistas com a pauta corporativa, sem estar atuando firmemente na pauta nacional, na luta política, com P maiúsculo. Então, assim, nos preocupa, está no nosso radar, e a gente e compreendemos que essa construção de governo, de um programa de governo de frente ampla, que a gente sabe que não é a composição pura de esquerda, né, ou mesmo progressista, mas que ela tenha essa esse o cuidado e um compromisso de não permitir ceder para essas figuras que foram nefastas para a política brasileira e que vem colocando para aprovação as pautas que destrói o serviço público do nosso país.
Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Paulo, sobre esse necessário reajuste salarial para o funcionalismo em 2023. Atualmente há uma previsão lá na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi enviada à análise no Congresso, de um reajuste para os servidores federais inferior a 5%. Percentual esse que não repõe sequer as perdas inflacionárias desse ano de 2022. O futuro governo Lula, ele sinaliza aí para aprovação no Congresso de uma proposta apelidada de PEC da Transição, que seria uma espécie de licença para gastar acima do teto. Há quem diga que essa proposta aí se aproximaria de 200 bilhões de reais, o volume de recursos que estaria disponível aí para implementação, entre outros, do Bolsa Família de R$ 600 e também de um percentual maior para o reajuste para vocês, servidores públicos. O que vocês avaliam essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, Paulo? Ela é a melhor saída para resolver esse garrote estabelecido pelo teto de gastos?
Eu acho que, nesse momento, é importante aprofundar essa discussão e ela também pode e deve ser uma referência, um exemplo de como se deve atuar numa democracia participativa, com participação popular radicalizada, né? Então, assim, acho que. E nós temos como contribuir nesse debate. Você falou em 4,5, né? Um reajuste menor do que 5, que não recompõe perdas. Nós tivemos uma reunião, o Fonasep teve uma reunião antes da eleição com o senador, relator, o senador Marcelo Castro, né? E Marcelo Castro, ele assumiu o compromisso com a gente, disse que assumiu que não concordava com o que estava colocado lá, porque menos de 5% para o Poder Executivo é importante colocar, mas para o Judiciário, por exemplo, a previsão ela seria maior, né? Teria uma possibilidade maior. E ele se colocou à disposição, assumiu o compromisso. Nós também estamos buscando uma agenda presencial com o senador Marcelo Castro para a gente discutir e propor, ouvir quais seriam as alternativas, melhores alternativas, para a gente poder avançar nesse processo, não só de recomposição das perdas salariais. Recomposição das perdas salariais e concurso público são prioridades nossas, mas é o orçamento público da saúde, da educação, da ciência e tecnologia, a seguridade social, todas essas questões. É importante ter um debate amplo, plural, né? E buscar alternativas. Não tenho aqui, porque não é uma posição do Fonasef, e as Foc também ainda não assumiu isso enquanto posição, se a melhor alternativa é esta PEC. Mas temos que buscar alternativas. Temos outras questões, a questão da dívida pública, né, em curso, a gente tem estudo sobre auditoria dessa dívida pública, quanto consome de recursos públicos do nosso país. Então, temos que buscar outras fontes e outras formas, né? A PEC pode ser um caminho, o primeiro caminho, pela conjuntura e contexto, pelo orçamento que foi enviado por esse governo que a está. Pode, mas nós precisamos discutir isso, ser pauta no Congresso Nacional, ser pauta com a sociedade, ser pauta com a nossa base. Então, assim, nós vamos buscar esse encontro com o Marcelo Castro, com a equipe do governo de transição, para tratar todas essas questões muito bem colocadas aqui pelo Anderson Gomes. Agora, não dá mais. As perdas salariais são muito grandes, né? O serviço público os servidores e as servidoras públicas desse país estão com muitas dificuldades, as perdas salariais, a questão do concurso público. Então, precisamos ter uma negociação efetiva que aponte caminhos e que apresente soluções. É possível e necessário. E acho que o governo Lula tem uma possibilidade, e acho que tem um histórico, tem uma história o governo Lula de negociação, de avanços para o serviço público, e é possível recuperarmos isso e colocar aí o serviço público, o Sistema Único de Saúde. Aí falo da área que mais a gente tem propriedade para falar, do Sistema Único de Saúde, da questão da saúde pública brasileira.
Não, o quadro é gravíssimo, Paulo. Há categorias aí que já acumulam mais de 30% de perdas ao longo dos últimos anos. Também essa questão do concurso público, né? Muitas categorias não têm concurso já há mais de 5, 6, 7 anos. A gente tem feito essa cobertura aqui ao longo dos últimos tempos no programa. A situação do serviço público é de desmonte absoluto a partir dessa gestão do Jair Bolsonaro. Para encerrar, Paulo, o que pode se esperar de um governo que construiu um leque tão amplo de alianças para derrotar a extrema-direita e administrar o país, e tem buscado ampliar essa articulação, ô Paulo. Qual é a expectativa, no geral, de vocês, das FOC, do Fanazef, para esses próximos 4 anos que a gente vai ter de governo Lula no nosso país?
Anderson, nós é urgente, a expectativa, uma expectativa, um esperançar, sabendo dos desafios que vamos enfrentar, que não será fácil, porque os retrocessos e os ataques à democracia e também a retirada de direitos da população brasileira foram gigantesca, né? Então a gente vem de um momento muito traumático, uma tragédia que foi esse governo para o nosso país e para o serviço público. Agora, nós temos, e aí será com pressão e mobilização popular, muita esperança que, mesmo com um governo, né, como você diz, que vai ter muitas contradições, que é um governo de frente ampla e com várias questões ideológicas na sua construção, é a democracia, o controle social, a participação popular. Isso precisa ser urgente, né? Garantir esses espaços para de voz e voto para a população, para a representação social, para os movimentos sociais e populares. E acho que a gente tem, além da luta que está colocada, é importante também celebrar essa vitória nesse momento. Celebrar a vitória da democracia. Foi uma conquista retumbante. Acho que nós derrotamos o uso criminoso da máquina pública, né? O negacionismo, as mentiras, todos os crimes foram cometidos para a manutenção do poder pelo governo de ultra neoliberal, de direita, negacionista, ativista do vírus, como diz o Drauzio Varella, né? Então, assim, em defesa da vida, é o momento dessa celebração e de nos organizarmos E aí, quando você fala em esperança, nós precisamos também nos reorganizarmos, nos organizarmos sob essa perspectiva, né, da luta, da população brasileira, da luta da classe, trabalhadora. Então, precisamos, colocar, como essencial essa questão, e aí a maior, esperança é que a gente tenha um governo que escute, que ouça, que dialogue, que trate, que cuide do povo brasileiro. Essa é a maior esperança, que esse governo cuide da nossa população.
Ah, e acima de tudo, como você muito bem destacou aqui para a gente, Paulo, um governo de participação popular, né? Essa é a grande verdade. A gente não tem observado o povo brasileiro participando de fato das decisões do executivo aqui no nosso país. As pessoas são chamadas a participarem do processo político apenas nas eleições, né, Paulo? Isso é muito preocupante, né? A gente precisa, acima de tudo, de uma gestão que dê protagonismo ao povo nas principais decisões que dizem respeito ao país, você não acha?
É fundamental. O protagonismo no, na, e o respeito. Acho que o que a gente passou nos últimos 4 anos foi um total de respeito, menosprezo à vida do nosso povo, às instituições democráticas, aos movimentos organizados, populares, sindicais. Então, assim, e assim, como a gente precisamos sim. Nós precisamos sim estar muito atento e mobilizado nesse momento com aqueles que acho que não prosperam, não vão prosperar. São manifestações golpistas que, quando a gente colocando a pauta que interessa, isso se fragiliza, né? Eu estou em Brasília, eu estou numa agenda do Conselho Nacional de Saúde. Tem reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde, estamos discutindo a saúde suplementar, o Sistema Único de Saúde, o controle social. Teremos na semana que vem, espero que seja mantida, a Conferência Nacional de Saúde Indígena, que veio sendo adiada, impedida de acontecer por esse governo destruidor, assim como a Conferência Nacional de Saúde Mental, que ainda não aconteceu, porque esse governo não gosta de democracia, né? É avessa a qualquer tipo de participação popular do controle social. Então, semana que vem, temos aqui de 14 a 18 a Conferência Nacional de Saúde Indígena, de 20 a 24 teremos o Congresso da Saúde Coletiva na Bahia. Todas essas agendas, elas são importantes para a construção de um programa, né? De um projeto de nação, desenvolvimento sustentável, e nós vamos estar fortemente trabalhando com isso. Então, além de todas essas lutas, a celebração também é importante. E para enfrentar essas manobras, esses atos antidemocráticos, qualquer possibilidade que estão colocadas aí de o terceiro turno, né, de uma maneira totalmente desqualificada e violenta, né, mentirosa. Precisamos fazer da posse de Lula em 1º de janeiro de 2023 um grande ato político, cultural, demonstrando nossa capacidade de força e de conquistar. É um governo de frente ampla? Mas a pressão popular, o movimento organizado, a classe trabalhadora pode e deve. E nós vamos buscar conquistas que possam garantir para a população brasileira uma vida digna.
É o que a gente espera, acima de tudo, Paulo, dignidade para as pessoas, dignidade para o serviço público. É muito importante a gente ressaltar aqui a relevância do serviço público nesse momento que a gente vai ter pela frente, né? Esses próximos 4 anos aí vão ser fundamentais para a reconstrução do Estado Nacional e a valorização do servidor público a partir dessa gestão Lula. É muito importante nesse processo que está colocado de reconstrução do país. Paulo Garrido, muito obrigado pela tua participação conosco aqui no nosso programa. Parabéns a vocês da Asfoc, a vocês do Fonasef, por toda a luta que vocês têm trazido à tona no nosso país. É muito importante a gente fazer essa luta que está colocada, essa defesa do serviço público no país, e a gente continuará aqui com os nossos microfones abertos no Faixa Livre para dialogar com vocês, servidores, a respeito dessas demandas que estão colocadas. Ô Paulo, muito obrigado pela tua participação. Eu te desejo um bom dia e deixo um abraço forte.
Muito bom dia, agradeço aqui em nome TASFOC, do Fonasep também, a oportunidade, parabenizo o programa, a equipe do programa Faixa Livre, ao Anderson Gomes, pela excelente entrevista, pela oportunidade, e também aos nossos ouvintes, aqueles que estão assistindo agora em tempo real e vão assistir depois a gravação, e também colocamos aqui o nosso sindicato, TASFOC, para estar contribuindo para o êxito e a continuidade desse programa tão importante. Muito obrigado.
Eu que te agradeço, Paulo. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Paulo Garrido. Paulo Garrido, que é vice-presidente do Sindicato dos Servidores de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública, ASFOC, Sindicato Nacional, Sindicato dos Servidores da Fiocruz e Conselheiro Nacional de Saúde, conversou conosco a respeito dessas demandas do serviço público, dessa reforma administrativa deletéria que está em discussão lá no Congresso Nacional e que a gente espera que seja, de fato, arquivada aí pela próxima gestão do governo Lula.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.